Agora sim, eu saúdo do outro lado da tela a nossa primeira entrevistada. Eu me refiro à deputada estadual eleita pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Rio de Janeiro e professora Élika Takimoto. Élika Takimoto, bom dia.
Bom dia Anderson, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Brasil sempre fervilhando e vamos de conversa.
Não é isso, muita coisa acontecendo, né, Élika? Eu agradeço demais a tua disponibilidade para dialogar conosco aqui a respeito de tudo que está ocorrendo aqui no Brasil, enfim. Porque, para quem imaginava, Élika, que a situação aí estava absolutamente pacificada para a posse do ex-presidente Lula no próximo dia 1º de janeiro, parece que não será tão simples assim. Os militantes bolsonaristas seguem aí nas portas de quartéis exigindo intervenção militar, questionando o resultado das urnas, bem como fez o PL, né, o partido do Jair Bolsonaro, que entrou com aquela ação estapafúrdia, para dizer o mínimo, no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a invalidação de boa parte dos votos apenas do segundo turno das eleições, alegando inconsistência nas urnas, atendendo, evidentemente, a um pedido do presidente da República. Inclusive, nós vamos nos aprofundar nesse caso daqui a pouquinho, Élika. Mas eu queria começar aqui te perguntando. Como é que você tem observado essa escalada golpista incentivada pelo chefe do executivo, que não aceita o fato aí de ter sido derrotado no voto popular, né, Élika?
Isso, Anderson. Bom, para quem esperava uma posse pacífica do Lula, estava mal informado, né? A gente viu que a vitória dele foi uma vitória muito bacana, mas foi uma vitória apertada. A quantidade de pessoas que estão fechadas, que são, que votaram em Bolsonaro, que votou, a quantidade que votou em Bolsonaro não é uma quantidade pequena. E Bolsonaro, antes de. Durante o governo dele, incentivou muita violência, armou a população, facilitou a compra de armas. O discurso dele é um discurso muito preconceituoso, um discurso de ódio. E as pessoas que seguem ele, outras lideranças também políticas, que seguem Bolsonaro, que imitam Bolsonaro, propagaram esse discurso de ódio. Então a gente vive numa panela de pressão, né? Então o que estava acontecendo era exatamente isso. A forma como eles se comunicam é uma forma muito inteligente, diga-se de passagem, é, né? Uma forma que faz muito efeito, tanto é que vocês estão vendo o efeito que está sendo feito, que está se propagando. Atacam em várias linhas diferentes, e uma delas é pela informação, pelo WhatsApp, começa a colocar manchetes muito sensacionalistas, alertando, colocando medo na população. O medo é um sentimento que mobiliza muito, assim como o ódio, né? Então eles trabalham muito com esses dois sentimentos. É o medo, medo do comunismo, medo de ocuparem a sua casa, e o ódio. O ódio, no caso, ao, entre aspas, comunistas, o que eles categorizam como comunistas. Então ficam trabalhando com esse medo, e além disso, fazem, convencem essas pessoas a não assistirem, não lerem, não ouvirem outros canais de comunicação que não seja o deles. E aí você tem uma receita, né? As pessoas só recebem uma fonte de informação, essa fonte é onde são propagadas muitas manchetes, muitas falsas informações, né, que causam medo, que causam ódio, e aí pronto. Aí é isso que a gente está vendo por aí, né? Pessoas morrendo, pessoas sendo assassinadas, a gente está vendo bloqueios sérios, né, de autoestradas, né? A gente está vendo casos de pessoas que morreram, né? Que deixaram de. É um caso de uma filha que a mãe estava morrendo, ela correu para se despedir da mãe, não conseguiu. Casos de pessoas que estavam numa ambulância com órgãos de transplante, não conseguiu chegar. Então a gente tem essas pessoas que estão cometendo atos terroristas, né? E a gente tem com algumas igrejas também, não são todas, são, né, algumas igrejas fundamentalistas que colaboram muito para isso também. A pessoa vai na igreja, um lugar onde ela confia, um local de acolhimento, e onde recebe também falsas informações, como a gente vê em vários vídeos chegando para a gente, né, de pastores, de padres, convencendo as pessoas na época a votarem em Bolsonaro, e agora que tudo não passa de uma fraude eleitoral. E aí essas pessoas, na melhor das boas intenções, né, vamos colocar assim, para defender a pátria, né, defender o país do monstro que elas, do suposto monstro que elas colocaram na cabeça, aí vão para a rua fazer essa defesa de uma forma completamente delirante e alienada. É um processo que eu acho que a gente vai, né, antropólogos, psicólogos, sociólogos, vão se debruçar muito tempo para entender o que aconteceu. Não é um problema só no Brasil, é um problema no mundo, o avanço dessa extrema-direita, fascista, terrorista, no nosso caso também, né, esse avanço, e compreender esse fenômeno. É, o famoso Freud explica, Freud tem explicações para o que acontece quando você se insere num coletivo, né? Você praticamente você anula o seu eu. Tem muita gente perguntando: poxa, meu tio era um cara inteligente, a minha tia, como é que pode estar agora na frente do quartel, né, rezando, né, de frente para o muro, ou cantando hino para o pneu? Tem muita gente se perguntando isso. É porque, segundo, né, por exemplo, Freud, a teoria dele das massas, quando você, a depender, né, de como você está tratando esse coletivo de massa, né, e de informação, como a informação está chegando para os bolsonaristas, e que chegou na época do nazismo também para os nazistas, o eu, ele some. Então você deixa de fato de pensar, né, você se transforma num o famoso inconsciente coletivo. E aí a gente está lidando com isso, com pessoas que estão delirando, né, virando, para alguns motivos de piada, para outros motivos de estudo, para muitos outros motivos de preocupação, que é o meu caso. E assim, o que vai ser disso agora é a nossa grande pergunta. Né? A gente viu ontem o Alexandre de Moraes, né, colocando uma multa de 22 milhões, porque o PL contestou o resultado das urnas. Ele primeiro falou que só aceitaria, né, a denúncia, né, que teve fraude mediante provas, inclusive provas com primeiro turno, né, o que não aconteceu, e ele então multou 22 milhões e ainda condicionou, né, a passagem do fundo eleitoral para os partidos da coligação enquanto a multa não fosse paga. Isso. Então a gente está vendo coisas acontecendo, né? A justiça está tardando, mas não está falhando, né? E aí vamos ver. Temos pipocando já algumas postagens de bolsonaristas desistindo de estar nas ruas. Falando assim, não tem jeito, desistindo de estar nas ruas, mas não convencidos de que estão vivendo um delírio coletivo. Uhum. Né? Estão desistindo porque, de fato, ficaram debaixo de chuva, debaixo de sol, ainda que muito bem alimentados, porque existe um financiamento aí de grandes empresários nesses movimentos, né, nessas manifestações, entre aspas. Mas, enfim, estão desistindo e estão voltando para casa. Agora, o que vai acontecer daqui para frente é a nossa grande incógnita, que ainda que haja punição, eu acho que a gente demorou muito para acontecer algumas punições que serviriam de exemplo. E aí a gente está vendo o que está vendo. Assassinatos terroristas, esses assassinatos que eu acho que, infelizmente, deve continuar.
Não, e a gente tem questionado muito essa demora que você falou, Érica. Infelizmente, a justiça tardou demais a punir determinadas iniciativas aí dessa turma. Como você fala, a preocupação é enorme, né? Porque além desse devaneio coletivo que está colocado, a gente tem aí uma série de atos de violência que estão sendo promovidos por essa turma, não só nas estradas, né? A gente teve aquele padre lá no Paraná, foi assassinado, ele foi encontrado morto com um corte profundo no pescoço, algo que tudo indica, provocado por essa turma de militantes bolsonaristas. Já vinha sendo ameaçado um padre católico. Tivemos ontem, aqui lá no estado do Rio Grande do Sul, uma advogada que conversou aqui conosco no nosso programa, a doutora Janaíra Ramos, que foi agredida dentro do seu escritório. Ela estava sendo perseguida, estava sendo também ameaçada, e foi agredida lá no Rio Grande do Sul, estava com a suspeita de uma fratura na perna, enfim. Situações que se reproduzem aqui com muita velocidade e que nos preocupam demais, ô Érica. Mas eu queria me aprofundar agora um pouquinho justamente nesse relatório do PL, foi apresentado pelo Partido Liberal anteontem, se não estou enganado, pedindo a anulação dos votos só do segundo turno das eleições, alegando inconsistência nas urnas eletrônicas. É um negócio tão absurdo, Érica, que fica até difícil de entender. Ontem, Valdemar da Costa Neto, ele disse que não questionou os resultados lá do primeiro turno para evitar um grande tumulto. Evidente que não tem nada a ver, né? Porque, na verdade, ele não questionou porque o PL foi o partido que mais elegeu deputados lá na Câmara Federal. Mas em off, parece que o próprio Valdemar, ele procurou os ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar se explicar, dizendo que não duvidava do resultado das urnas, mas que tomou essa atitude pressionado pelo Jair Bolsonaro. Como você muito bem colocou, o ministro Alexandre de Moraes não se fez de rogado e depois dessas explicações aí esfarrapadas, aplicou uma multa de quase 23 milhões de reais ao PL, alegando litigância de má-fé nessa ação. O que é que passa na cabeça dessa turma, ô Élica? Esse pessoal não tem noção do que faz?
Não tem... Eu acho que... Não, no caso dessas pessoas que estão pedindo anulação, né, no segundo turno dos votos, tem muita noção do que está fazendo. Né? Esses têm noção. O que não tem, eu acho que é essa galera que está delirando na rua. Esses têm. Tem noção de como se faz um golpe, tem noção de que Lula entrando, o quanto eles poderão ser prejudicados por conta dos crimes que cometeram, prejudicados entre aspas, né? Eles sabem que a situação, como eles estão num lugar muito confortável, vê o desespero, né, de Bolsonaro. Bolsonaro está isolado, está se articulando, porque ele sabe que a quantidade de crimes que ele cometeu, não tem como sair dessa ileso, né? A justiça vai chegar até ele e até os filhos dele. Eles estão sabendo disso. Tanto é que estão pedindo, né, cidadania italiana, né, lá fora. Estão dando já um jeito, estão se articulando para sair, porque se ficarem aqui, serão presos. Então, eles sabem, eles têm noção do perigo. E, por conta disso, que estão pedindo, estão fazendo, né, instigando essa galera a ficar nas ruas, a cometer esses atos, a fazer esse terrorismo com a nossa sociedade, né, e para dar força para que, né, isso seja revertido, né, de alguma forma, que tenha novas eleições e tudo mais, ou que um golpe lá na frente seja possível. Né, porque se, por exemplo, eu tenho acompanhado, consigo muita gente nas redes, sigo muita gente de direita, de extrema direita também. Por exemplo, agora eles estão falando que o Alexandre de Moraes está censura, está cometendo atos de censura, porque a Jovem Pan também ontem, né, foi penalizada, não, os vídeos não estão sendo mais monetizados, porque o YouTube entendeu que é um canal que propaga muitas mentiras e que é um canal, então, que não é a favor da democracia. Uhum. Então, cortou a monetização do canal da Jovem Pan. E, então, tem coisas acontecendo. E a leitura que eles fazem é uma leitura que está acontecendo censura, que a gente está numa ditadura, né? E porque tem um ministro que está atuando, um ministro petista, e que é contra isso que eles estão tentando, que estão lutando, e pedindo para as pessoas continuarem nas ruas, instigando mais ainda que as pessoas continuem, que mais pessoas vão para as ruas para fazer o que eles estão fazendo, esse terrorismo psicológico e físico também, como a gente tem visto. Então é isso, são pessoas com muita noção de poder, né, e que podem perder o poder e que podem, inclusive, ser presas. Essas pessoas têm noção. Quem não tem, e que está acontecendo, o delírio coletivo que a gente está vendo, são essas pessoas que estão na rua, de fato, debaixo de sol, debaixo de chuva, e às vezes com criança, ou às vezes deixando criança em casa, né, para estar na rua, achando que estão defendendo algo que seja nobre, o que não é. Agora, conversar com essas pessoas, que é a coisa mais difícil do mundo, né, que é um processo que vai levar muito tempo, que vai exigir compromissos de diversos setores da sociedade, começando pela escola, passando pela mídia, que não ajuda, que não tem ajudado em nada, né? Então vai ser difícil quando, por exemplo, a mídia normaliza, naturaliza esses atos, não chamando de atos terroristas ou fascistas, né, já é uma questão, já é um problema. A mídia não só não fala disso, dá o nome correto, como, por exemplo, faz, né, um cavalo de batalha pelo fato do Lula ter ido de jato para a COP27, como se fosse a única pessoa a fazer isso e como se fosse, né, tivesse cometido o maior dos crimes. né? Assim que a mídia tem tratado o Lula, como ele chegou lá na COP27. Então, está complicado. Nem começou ainda. Nem Lula nem tomou posse ainda. E a gente está vendo o lado que a mídia destaca, o lado que ela sempre esteve. Então, isso é complicado, porque junta manchetes como essa, que Lula é, né, um criminoso. Olha só, um criminoso que vai tomar posse. Né? Na cabeça deles é isso. Alexandre de Moraes está ao lado do Lula, é petista, está cometendo uma ditadura e censurou os nossos canais e tudo mais. Cara, olha isso na informação, essa informação atravessada na cabeça dessas pessoas. Né? E só recebem isso de informação, que elas não recebem outro tipo de informação. Eu vejo aqui, né, acompanho algumas páginas no Facebook, alguns perfis no Twitter, alguns perfis no Instagram, e eu fico assim horrorizada. E são perfis que têm muito movimento, muito engajamento. E as pessoas falando, o que, que nós vamos fazer? Né? Nós não vamos sair da rua, vamos para a rua, convocando. Ainda tá, isso está acontecendo, está muito vivo. Né? Uhum. E combater isso vai ser muito complicado. Muito, muito complicado. A gente vai precisar de muita gente na sociedade atuando. Inclusive, instituições que não estão funcionando. Como a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, que a gente viu, que atuou muito a favor de Bolsonaro nas eleições. Uhum. Então, tem várias instituições que não estão funcionando, que deveriam chegar junto. Então, o pessoal fica falando, o Alexandre de Moraes, ele tá muito, o nome dele está muito em voga agora, porque é uma instituição que está funcionando. Né? E talvez uma das únicas, porque tem várias outras que não estão. Então, se todas as outras estivessem funcionando, não precisaria fazer o que ele está fazendo agora. Né? Claro. Mas, enfim, a situação está muito delicada. Né? Quem está tranquilo está mal informado. Eu, pelo menos, não estou nem um pouco tranquilo. Não.
Agora, a partir disso, Eli, que eu queria te fazer um outro questionamento. Você acha que, depois dessas contestações que a gente viu aí do partido Jair Bolsonaro lá, o PL... Os militares, eles que estão sendo aí acossados por esses grupos bolsonaristas aí na porta dos quartéis, você acha que eles podem, de alguma forma, se movimentar na defesa desses ideais golpistas? O próprio vice-presidente lá, o general Hamilton Mourão, que foi eleito senador da República, disse que esses protestos aí são uma catarse coletiva e defendeu que o Bolsonaro entregue a faixa presidencial ao Lula. O Mourão seria uma voz dissonante nas Forças Armadas, Élica? Esse caldeirão aí que voltou a esquentar nos últimos tempos pela ação do ex-capitão, ele pode provocar algum tipo de atitude de uma parcela efetiva dos militares?
Olha, eu acho que o nosso problema é fazer uma leitura pegando a parte pelo todo. Assim como a gente não tem, por exemplo, o pessoal fala, ah, esses evangélicos. Evangélico é um grupo imenso. Ah, esses petistas, vamos colocar assim. Né? O PT é um dos maiores partidos de esquerda da América Latina. Então, é um grupo, é muito heterogêneo. Assim como fala assim, os evangélicos, caramba, como assim? Não é um bloco homogêneo? Né? Não é um bloco. A gente tem uma minoria ali, fundamentalistas religiosos, mas são todos? Não, claro que não. Assim como os militares. Então, o pessoal tende a colocar tudo como se fosse um bloco só. E eu não acredito que os militares estejam fechados com Bolsonaro, como a gente está vendo. A gente está vendo já cabeças grandes dentro da instituição já respeitando, já sinalizando o respeito à democracia, que Lula seja eleito. Então, eu não acredito que os militares vão fechar com Bolsonaro. É claro que a gente vai ter um problema aí, que Bolsonaro favoreceu muito, muito milhares de militares. Então, tem muita gente ganhando muito dinheiro. E quando o assunto é bolso, então as pessoas tendem a se mobilizar, tendem a se revoltar. Então, vão ter esses militares que foram beneficiados no governo Bolsonaro, eu acho que tendem a se revoltar. Agora, são todos? Não. Só a maioria? Eu acho também que não. Então, a instituição... eu acho que não tende a se queimar por conta de Bolsonaro. Né? Muita gente tem conversado aqui com algumas pessoas e a gente está vendo que ali dentro, sabe, não tem muito essa, estamos fechados com o Bolsonaro, não. Tem um ou outro, um grupo ou outro, tem. E o que é que faz a internet? A internet filma, né, alguns grupos que estão fechados com o Bolsonaro, filma, que são criminosos, inclusive, né, e coloca na internet. Então, a internet... passa a ler aquilo, né, as pessoas que recebem aquilo, olha lá, os militares estão fechados com o Bolsonaro, vai ter golpe militar e que não sei o quê, coloca assim, e não é assim. né? Tem pessoa que não tem que ter noção do todo para falar que os militares estão fechados com o Bolsonaro e que vão apoiar esse golpe. Eu acredito que não, sabe? Eu acredito que não. Ainda mais Lula se movimentando do jeito que está se movimentando, mostrando que é um excelente estadista, né? Que já está conversando com, né, o mundo inteiro. Né? O Brasil voltou, como a gente viu acontecer na COP27, falando que o Brasil voltou, né, a ser respeitado, né, pelo mundo. Então, cara, quem vai querer ir contra, né, um chefe de Estado desse? Então, eu acho que não. Então, acho que é uma minoria barulhenta, que não pode ser subestimada, né, mas que não vão fechar, né, apoiando um golpe, não. Não acredito nisso mesmo.
Entendo, entendo. Agora, Élica, falando um pouquinho aí a respeito do caráter desse governo Bolsonaro, essa gestão, ela é tão criminosa, tão cruel, que o presidente da República, ele cortou, depois das eleições, os recursos para a chamada Operação Carro-Pipa, que leva água potável às famílias no semiárido nordestino há mais de 20 anos. Ou seja, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas são beneficiadas por essa iniciativa, que é financiada com recursos do Exército Brasileiro, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. O que dizer a respeito de uma atitude tenebrosa como essa, Élica, onde o Bolsonaro corta o fornecimento de água às pessoas do Nordeste?
É isso, a matéria fala por si só, né? O cara corta água, né? Deixa as pessoas passando sede, deixa as pessoas numa situação altamente vulnerável, porque essas pessoas não apoiaram, né, Bolsonaro. Então, é isso, não existe caráter, não existe humanidade. Né? A gente está falando de uma pessoa que riu, que debochou de pessoas que morreram na pandemia, né? Que não fez absolutamente nada. Quer dizer, para além de não fazer nada, ele debochou, sabe? Vão ficar chorando até quando? Vão ficar de mimimi até quando? Né? De pessoas que estavam chorando pelo luto das que se foram. Então, é complicadíssimo. O cara não tem, a gente sabe. A gente está lidando com uma pessoa desumana, né, com um fascista mesmo, né, que prega a eliminação do inimigo, como ele está colocando aí. Isso é um ato fascista, né? Você não é um ato democrático. Você vê a diferença do Lula. O Lula, ele começa o discurso dele, né, o discurso dele, quando ele foi eleito, eu vou governar para todas as pessoas, para todo o Brasil, para quem votou em mim, para quem não votou. Já Bolsonaro, na campanha de 2018, né, fazia, vamos metralhar esses comunistas, esses petistas, já eliminando as pessoas que não concordavam com ele. E assim foi feito. Assim foi feito. Prejudicar as pessoas de uma forma geral que não concordavam com ele. Eliminar, calar, matar. Né? É isso que ele está fazendo. Ele está sendo coerente com a pessoa que ele é. Não tem caráter nenhum, não tem escrúpulo nenhum, é um criminoso, é um fascista, vamos dar um nome correto, inclusive terrorista, instigando atos de terrorismo no Brasil. É o que está acontecendo, a gente está lidando com essa pessoa, uma pessoa muito perigosa. O lugar dessa pessoa é ser presa. Agora, me dói muito saber que a gente está sustentando esse vagabundo hoje, que não está trabalhando, que desde que o Lula foi eleito, ele não está fazendo nada, deve estar assistindo televisão, deitado, rindo, jogando carta, né? E a gente está sustentando esse vagabundo, se articulando, estimulando mais ódio.
Inclusive, ontem parece que ele voltou lá a trabalhar no Palácio do Planalto depois de 20 dias em que ele não aparecia por lá, né, Élica?
Pois é, nem as lives dele, que era aquela piada, né, aquela coisa nojenta, nem isso estava fazendo. Voltar a trabalhar, o que é trabalhar para Bolsonaro? Né? De repente botar um terno, o que ele fez de trabalho, o que a gente viu ele fazendo, a gente não viu o Bolsonaro participando. A reunião que a gente viu o Bolsonaro participando era aquela reunião onde ele falava palavrão pra caramba, que não sei o quê, estimulava mais ódio, né? Não falava lé com cré, delirando também, estimulando mais violência. A reunião assim, né? Você vê o Lula tá fazendo reunião, Lula ouve, é impressionante as reuniões que o Lula faz, que ele pega um determinado setor, não importa qual seja, né? Vamos pensar aí, ele teve aqui, né, no Complexo do Alemão. Então, ele, antes de fazer o comício dele, ele sentou, ele ouviu todas as lideranças, né, anotou, né, tudo que tinha ali, sabe? Fez disso uma reunião mesmo, um compromisso, né? Ou de ouvir e ver o que a gente pode fazer, se articular para melhorar aquela região, sabe? Dar conta das demandas daquela região. A gente não vê o Bolsonaro fazendo isso, né? Contratando esses incompetentes, desses ministros todos, falando assim, eu não entendo. Ele falou isso na campanha de 2018. Eu não entendo, mas eu vou contratar quem entenda. Né? Ele nem contratou quem entenda e nem procurou saber também. Sabe? Ele larga a mão. Não é uma pessoa que trabalha, que esteja preocupado em fazer uma melhor gestão. O que ele ficou preocupado é fazer campanha durante esses 4 anos, foi o que a gente viu, usando o nosso dinheiro, dinheiro público. Fora as motociatas, que de fato, tiveram, muita gente fica falando assim, ah, flopou. Não flopou nada, não. Era muita gente que estava ali, era muita gente envolvida com muito dinheiro público ali, sabe? Muito crime sendo cometido com o nosso dinheiro ali. Então, o que foi que o Bolsonaro estava preocupado? Brincar de rei. Que ele, né, e os filhos dele, a mesma coisa, brincar de serem filhos do rei, foi o que eles fizeram. Foi muito difícil, sabe? Eu acho que todo mundo que está nos assistindo aqui sabe. Foi muito difícil manter a saúde mental, física, né, psicológica, bem informado durante esses anos que a gente passou nesse governo Bolsonaro. Eu, pelo menos, assim, eu sou uma pessoa que adoro ler, e eu perdi completamente minha concentração nesses 4 anos de governo Bolsonaro. Não consegui, de fato. Eu era lendo notícia e vendo só como a gente ia sair disso. Era o que eu só pensava, cara, o que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer para a gente sair disso o mais rápido possível? Né? Primeiro foi aquela esperança do impeachment, que é uma maluquice, se contar para qualquer criança, né, nesse país, que a Dilma Rousseff foi deposta do cargo, né, por não ter, sem ter cometido crime nenhum, e que Bolsonaro ficou 4 anos no poder, cometendo os crimes todos que ele cometeu, é inacreditável, sabe? É inacreditável o que aconteceu. Primeiro foi o Rodrigo Maia sentado naquele bando de pedido de impeachment, que depois continuou com Arthur Lira. Então, a gente contando isso é de enlouquecer a gente. Falei assim, cara, por que não coloca esse processo para frente, um desses processos para frente? Né? Por que que não faz isso? Não, não fizeram. Blindaram Bolsonaro, a mídia blindou Bolsonaro, não teve manchete na mídia, Bolsonaro mentiu, Bolsonaro é mentiroso, não teve isso, quando Bolsonaro estava fazendo a live dele falando de cloroquina, não teve disso. Então a gente está lidando com, né, com coisas muito poderosas,
é,
sabe?
Verdade.
E ainda que Lula esteja eleito, né, a gente vai ter muitos problemas aí pela frente ainda.
Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, Érica, e eu queria tratar um pouquinho justamente disso, porque a gente tem aí uma correlação de forças difíceis aí para o próximo governo. Eu queria que você analisasse um pouquinho essa correlação de forças que está colocada. A gente sabe bem que essa administração, Lula-Alckmin, será de ampla aliança, foi construída nesse formato, e algumas diferenças já começaram a surgir, não é, Érica? Como nesse caso aí da manutenção de uma âncora fiscal que substitua o teto de gastos, que na minha avaliação ele deve cair aí no próximo período, ao que tudo indica. Além disso, no Congresso, Érica, a esquerda está longe de ser maioria. Essa correlação de forças tende a ser favorável para o campo progressista com o passar do tempo, Érica? O que pode ser feito para superar um quadro politicamente desfavorável ao campo progressista?
Eu acho que, assim, as pessoas entraram em desespero, assim como começaram a sair os nomes, né, do Senado e do Congresso, né, no primeiro turno. A gente nunca foi maioria. Né? E a gente, eu acho que a gente está muito bem articulado. A gente avançou muito, a gente cresceu muito, né? E a gente está se movimentando muito. Então, acho que vai ser fazer o que a gente sempre fez, né? Um trabalho de muita luta, né? De muita mobilização, que eu acho que a gente sabe fazer muito bem isso. E, é claro, favorável está? Não está favorável para a gente. Mas quando esteve? Nunca esteve favorável. Né? Então, só que a gente tem agora Lula como presidente. Então, muda muito o cenário. Uma coisa é você ter o Bolsonaro como presidente, com o Congresso do jeito que estava, e Lula como presidente. Isso muda muita coisa. Né? Porque, então, eu acho que a tendência, nas próprias assembleias, aqui, a gente continua sendo maioria? A gente é maioria? Não, não é, nunca foi. Mas a gente cresceu muito. O PT saiu de 3 cadeiras na Alerje para 7 cadeiras na Alerje. A gente saiu de 1 cadeira para deputado federal A gente foi para 5 cadeiras. Então, isso é um crescimento muito grande. A gente está avançando, a gente está crescendo, a gente tem esse poder de mobilização. Então, vamos utilizar isso, com certeza. E essa frente ampla que se colocou, né, simbolizando com o Alckmin como vice, isso mostra, sinalizou para o grande público, o poder e a disposição para o diálogo com quem pensa diferente. Eu acho que o Lula foi genial quando chama o Alckmin para... No início eu fiquei muito assustada, acho que muita gente aqui ficou também, que a gente sonhava com uma Manuela Dávila, com Haddad, com Flávio Dino como vice, e daqui a pouco chama Alckmin, né? E depois a gente viu que o quanto que isso foi importante para que o Lula fosse eleito, né? E isso mostra também que a gente está... O governo Lula vai ser um governo de transição mesmo, né? Essa equipe de transição é uma equipe que vai durar até o Lula tomar posse, mas a gente vai viver durante esses 4 anos, 4 anos de transição, porque a gente vem de 4 anos de destruição da nossa democracia, onde várias instituições foram aparelhadas, e agora a gente vai fazer essa transição para a democracia, né? Para retomar o que a gente tinha antes, que a gente dialogava, por exemplo, Lula e Alckmin, a gente estava em campos completamente diferentes. Mas foi o que eles falaram. A gente sempre fez a disputa dentro do campo democrático, o que não acontece com o Bolsonaro, né? Então, esse diálogo, ainda que seja um diálogo bruto, ainda que seja um diálogo tenso, ocorre dentro do campo democrático, e isso vai ser, eu acho que a gente vai voltar a fazer isso nesses 4 anos de governo Lula. A gente vai voltar a experimentar isso, né? Voltar a viver isso, a tomar gosto por esse diálogo, que a democracia se faz com diálogo com as pessoas, com os divergentes, né? Porque os antagônicos, com eles não é possível dialogar. Então, acho que isso tudo vai acontecer, a gente vai ver isso acontecendo no Congresso novamente, sabe? Nas assembleias e nas câmaras, como a gente está trabalhando também. A gente vai ver a retomada, quando a gente fala retomada da democracia, essa retomada do diálogo. Então, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, mas a gente vai fazer, eu acho que um bom trabalho e tende a crescer. Acho que a nossa tendência é crescer, sim.
Tá certo. LK, eu queria tratar aqui de um tema que você conhece bem, porque os ataques do bolsonarismo, eles se deram em amplos setores da nossa sociedade, como a gente já constatou aqui durante a nossa entrevista. Mas alguns setores aí sofreram mais com esse desmonte promovido pelo ex-capitão. A educação, a ciência, a tecnologia, por exemplo, eles sempre estiveram aí no centro do alvo desses ataques, com cortes de recursos, extinção de programas, a falta de políticas públicas que fomentassem esses setores, enfim. Você que é professora do Cefet, onde eu me formei mais de 2 décadas atrás, sabe bem as dificuldades aí que os nossos centros tecnológicos enfrentam. Qual é o peso, Élica, que o investimento em educação, ciência e tecnologia terá para o sucesso ou para o fracasso desse próximo governo Lula?
O peso será um peso fundamental, né? Porque a gente teve, como eu falei, 4 anos de destruição das universidades, das escolas, da moral de profissionais de educação, da moral de cientistas, né? Que... a gente teve 4 anos de destruição, e isso afetou muito o psicológico, sabe? Afetou demais, porque a gente estava vindo numa onda boa, numa onda de trabalho, numa onda de pesquisa, numa onda de crescimento, e daqui a pouco a gente é considerado inimigo da sociedade, né? Os cortes todos são feitos, a gente trabalha em condições adversas, em condições horríveis, em termos emocionais, né? Trabalhar, por exemplo, o Cefet teve uma intervenção federal, assim como várias outras universidades tiveram. A gente conseguiu reverter essa intervenção. Alguns locais não conseguiram reverter. E isso, para uma instituição, é extremamente danoso. E só quem está lá dentro é que sabe. E a gente tenta explicar para as pessoas o que isso representa. É como se colocasse uma pessoa estranha dentro da sua casa. É isso que acontece, colocar uma pessoa estranha dentro da sua casa para administrar a sua casa. Uma pessoa que você não conhece, ou pior ainda, às vezes uma pessoa que você lutou para que não fosse essa pessoa, e colocam essa pessoa para fazer isso. Então, o que acontece? desestabiliza todo mundo fica estressado, todo mundo fica com medo, é fofoca o tempo todo, sabe? É todo mundo falando no corredor, é todo mundo tentando fazer alguma coisa, aí, o que a gente vai fazer, aí, não sei o quê. E uma mente que está assim, duas mãos que estão se defendendo, são duas mãos que não estão trabalhando, que não estão fazendo nada, que estão o tempo todo se defendendo. É o que passou cientistas, professores, pesquisadores nesse país durante esses 4 anos. A gente ficou se defendendo, a gente está num apagão da ciência, porque a gente não teve condição de trabalho. Para você pesquisar, para você ensinar, para você aprender, você tem que ter paz. Ninguém aprende no inferno, não existe isso. Nessas condições, tem que ter um ambiente para você trabalhar, para você conseguir se concentrar. Isso a gente não teve. Quando Lula fala, né, que vai incentivar, né, a pesquisa, que vai promover a pesquisa, que vai valorizar profissionais de educação, é um respiro para a gente.
Uhum.
Né? A gente vai voltar às nossas condições para a gente voltar a trabalhar. Agora, os danos psicológicos e emocionais que aconteceram nesses 4 anos, né, e o apagão que a gente teve, não serão recuperados nos próximos 4. Porque quando a gente fala em apagão de pesquisa, é apagão de pesquisa. Tinha uma pesquisa que estava acontecendo que parou, que profissionais às vezes saíram, foram para o exterior, ou seja, a gente nunca teve tanta exportação de cérebro como a gente teve no governo Bolsonaro, que muita gente saiu para pesquisar, e esses pesquisadores eu não sei se vão voltar, sabe? E quem parou a pesquisa começou a fazer outra coisa, eu não sei se volta também. Sem contar a evasão de alunos e alunas das universidades. Eu não sei se voltam.
Uhum.
Então, a gente não sabe. Eu acho que o que a gente perdeu em 4, a gente não recupera em 4. Mas que a gente precisa disso, a gente precisa, volta a dizer, para a gente fazer essa transição para o que a gente estava vivendo antes, para a gente voltar a trabalhar. Então, é claro que o incentivo à pesquisa, à ciência e à valorização dos profissionais de educação, isso é fundamental para a gente resgatar a soberania desse país, a inteligência desse país. Era ótimo? Era muito bom? Era 100%? Não, nunca foi. Mas a gente estava num bom caminho, né, de chegar, né, ao que a gente estava, correr atrás do ideal. E a gente voltou 20 casas, né, com esse governo Bolsonaro. Então, a gente vai ter que voltar a avançar tudo de novo. A gente está vendo de escolas, instituições de pesquisa, universidades destruídas, né? E você recuperar o emocional, o psicológico de quem trabalha ali não é algo fácil, né? Não vai ser nada fácil, não. Sem contar os desafetos, né, que estão acontecendo também dentro das universidades. Porque nas universidades, por incrível que pareça, a gente tem bolsonaristas também, né? Que é outro fenômeno que a gente tem que se debruçar para entender. Como pode Instituto Federal, em Cefete, em universidades, em escolas, terem professores que apoiam Bolsonaro. Então, é um fenômeno a ser estudado, de fato, não é algo simples de lidar, não.
É verdade, é verdade. Não, e isso que você disse a respeito da educação, Elia, ficou evidenciado a partir desse último Enem que a gente teve aí nos dois últimos finais de semana. Tivemos aí o segundo menor número de inscritos da história da prova, desde lá de 2005, segundo o menor número de inscritos, eu não sei efetivamente dizer, foram 3,2 milhões de estudantes inscritos no Enem, justamente por conta dessa evasão, principalmente dessa evasão que a gente teve no ensino médio, inclusive. Esse é que é o grande detalhe, né? A pandemia provocou isso, mas também o bolsonarismo trouxe esse ar de indiferença em relação à educação no nosso país. Esse questionamento à educação é lamentável, todo esse processo, e muito trabalho nós teremos pela frente aí para recuperar esse quadro, que evidentemente não se dará nos próximos 4 anos. Muito tempo a gente vai precisar para recuperar a educação aqui no nosso país, a ciência, a tecnologia, enfim. Para finalizar, Élica, você foi eleita deputada estadual aqui no Rio de Janeiro, sendo a segunda mulher mais votada no estado, atrás apenas da Renata Souza, do PSOL. Evidentemente, eu quero te parabenizar por essa sua conquista aqui no Rio de Janeiro. A gente já conversou um pouquinho antes daqui da nossa entrevista. Isso, evidentemente, é algo muito significativo para você, Élica. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre os principais desafios que você enxerga pelos próximos 4 anos lá na Assembleia Legislativa, tendo o Cláudio Castro no governo do estado. E como é que a oposição a essa gestão de extrema-direita aqui no Rio pode atuar para impedir um avanço ainda maior desses ideais aqui no Estado? É um desafio enorme, não dá para negar, né, Érica?
É um desafio enorme. Eu vim representando muito uma categoria, a categoria da educação, professora, né? O meu lema era coloque uma professora na Alerj. E vendo os desafios que a gente tem aqui para o Estado do Rio com a educação, muita coisa a ser feita, né? A gente está vindo num momento pós-pandêmico, né? com muitas, que a gente teve uma evasão escolar histórica. O problema da evasão escolar já era uma evasão preocupante e agora ficou no alarmante. Então a gente tem que lidar com isso. As pessoas que voltaram, né, voltaram muito traumatizadas ou voltaram, não conseguiram estudar em casa. Então, a gente tem um plano de recuperação, né, para esses estudantes. A gente tem que fortalecer, no caso, a nossa rede FITEC, que é uma rede que foi abandonada, e foi não só abandonada, como algumas redes, né, algumas escolas utilizadas para virar escolas cívico-militares. Então, a gente tem que cuidar com carinho. A gente vai ter que muito. É claro que a pauta da educação é uma pauta que é muito transversal, né? A gente, quando fala em educação, a gente fala, por exemplo, em alimentação. Então, a gente está vivendo uma questão de insegurança alimentar no Estado, uma insegurança muito grave. A gente não consegue ensinar para aluno desnutrido, para aluno com fome. Então, como combater a fome é uma pauta que a gente vai se debruçar muito ali dentro da Alerj. A questão da mobilidade urbana, que é uma questão muito delicada também, né? A gente tem que se debruçar sobre isso aqui. A questão da segurança, da nossa segurança, né? Então, a gente também vai ter que se debruçar muito sobre isso aqui. A gente está com um grupo muito bom, né, que foi eleito. Eu acho que a gente vai conseguir avançar muito, muito ali. A gente vai ter muito trabalho pela frente. Não vai ser algo fácil, porque assim, a Alerj, né, é assim como o Congresso, a gente não tem a nossa maioria ali, mas os soldados que a gente colocou são soldados que fazem um bom debate, né, um bom combate, e aí a gente tá assim, vamos para a luta, vamos para o combate, vamos trabalhar. Né? Vai ser fácil? Não vai ser fácil, com o governo Cláudio Castro. Mas uma coisa é ter o governo Cláudio Castro com Bolsonaro presidente. Outra coisa completamente diferente é ter um governo Cláudio Castro com Lula presidente. Então, a gente sabe, por exemplo, o quanto o Bolsonaro abandonou o Estado do Rio. E nos governos do PT foi quando a gente teve mais investimentos aqui no Estado. Então, a gente vai trabalhar com isso também, né? Então, é outro cenário. É claro que a gente vai ser oposição ao governo, mas a tendência é uma oposição que dialogue, né? Que é uma posição inteligente, uma posição crítica, que a gente acrescente nisso, né? Então, estamos prontos para isso, para esse combate.
É isso, não, o diálogo é fundamental, a gente sempre defende aqui essa necessidade de a gente dialogar, debater as questões de fundo aqui do nosso país, aqui do Rio de Janeiro, enfim, muito importante essa tua eleição, Érica. Eu mais uma vez te parabenizo por essa vitória nas urnas no último dia 2 de outubro, e eu também te agradeço por você abrir aqui as entrevistas do nosso programa de hoje, Érica, muito obrigado por você conversar conosco, e a gente em breve vai voltar a dialogar aí nesses próximos 4 anos muito difíceis que teremos pela frente, né, Érica?
Sim, isso, estou aqui à disposição de vocês, é sempre um prazer conversar, a gente manter, né, colocar informação aí para rodar também, conversar, acho que é muito legal nesse momento tão, tão tenso, né? A gente começa a distensionar um pouco tudo isso. Obrigada pela oportunidade e até a próxima, bom dia para vocês.
Eu que agradeço, Érica, um bom dia para você, até a próxima. Conversamos aqui com Érica Takimoto, a Érica, que é deputada estadual eleita aqui no Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores, professora no Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Sukov da Fonseca, o CEFET aqui do Rio de Janeiro. Enfim, ela dialogou conosco aí a respeito das questões candentes aqui do nosso país, também do Rio de Janeiro. Muito importante esse papo que a gente bateu com a Érica no nosso programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.